Vamos em nome de Jesus. O primeiro texto é Apocalipse capítulo 19. Nosso assunto nessa noite é revestivos e transformai-vos. Esse é o assunto hoje. Capítulo 19 de Apocalipse. Verso 7 diz assim: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes glória, a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras de justiça dos santos. Agora vamos para Colossenses, capítulo 3. Do verso 1 ao 17, diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa inclinação carnal sobre a terra, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Guarde isso, ó, essa expressão, filhos da desobediência. Vem a ira, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, ou tirai essa roupa, né? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, ou tomai as vestes, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Lá em Efésios nos fala que isso é nos encher do Espírito. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Vamos mais um texto, irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Verso 17. E diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, com temor, com tremor, Senhor, porque queremos ser revestidos, Senhor, da nossa habitação que é do céu. Esse é o nosso desejo. Não queremos que naquele dia, ainda que estamos vestidos, sejamos achados nus. Também com a mesma experiência pela qual tivemos no início da nossa caminhada cristã. Então, o Senhor tem aberto a Tua palavra de uma forma de... Isso o Senhor já tem nos falado há tanto tempo, Senhor, sobre esses assuntos, mas agora nós estamos podendo entender por que, que o Senhor tem falado isso. Por causa do prejuízo eterno que podemos ter, Senhor, se não atentarmos para o que está escrito. Então, Senhor, nessa noite, continue nos falando. Abra a Tua palavra para nós, nos dê clareza, Senhor, revelação clara pelo Teu Santo Espírito. Queremos saber o Teu coração, Senhor. Então, como morou, sonda-nos, Senhor, sonda-nos. Vê se há em nós alguma coisa que verdadeiramente estamos enganados, não estamos compreendendo, estamos pensando de forma errada, Senhor. Então, o Senhor vem transformar nossa mente, vem mudar, Senhor, nosso caminho. Vem nos converter, Senhor, a Ti, verdadeiramente. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Não queremos ser enganados e nem viver enganados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o que nós estamos vendo aqui, na palavra, né? Nós vemos que as vestes da noiva, o que que são? São as obras de justiça dela, né? Então, nós vemos lá em Colossenses, vamos voltar lá, né? No que está essas vestes de justiça? E o interessante é que ali, em Apocalipse, diz que ela já se preparou, né? Ou já se ataviou, já está preparada. Então, a noiva, na verdade, essa noiva, irmãos, ela está preparada, né? Porque os que já morreram em Cristo, né? Que nós vamos ver hoje a parábola das 10 virgens, se refere às parábolas das 10 virgens, no momento em que o irmão ou irmã morreu, ali encerrou seu trabalho, né? Inclusive, em Apocalipse nos fala, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque eles cessam do seu trabalho e as suas obras o seguem. Quer dizer, a maneira como ele morreu é a maneira como ele vai se apresentar diante do Senhor, com a medida que ele tem, que nós temos, né? E a parábola dos talentos são aqueles que vão estar vivos e vão estar ainda no processo, ainda trabalhando, né? Ali diz que o Senhor se ausentou, né, durante um tempo, e depois ele voltou, deixou todos os seus bens com eles, né? E depois ele voltou para fazer conta. É, o que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? É o que nós temos visto na palavra, nós temos recebido, né? Que nós já recebemos tudo que diz respeito à vida, à piedade, né? Toda a nossa necessidade para essa caminhada cristã, nós já temos da parte do Senhor, e temos o penhor do Espírito, né? Esse Espírito que está em nós, né? O Espírito que realmente vem completar essa obra. Ele começou a fazer essa obra, ele também vai completar essa obra em nós. Tanto é que fala que nosso princípio da nossa vida cristã, que é um novo nascimento, é nascer da água e do Espírito. É o Espírito que, né, nos regenera. E é o Espírito também que nos santifica. Ele é esse Espírito da santificação, a santificação pelo Espírito, né? Então, ele é essa... E também é ele que vai transformar o nosso corpo no corpo de glória, como fala em Romanos 8. Né? Se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em vós, né? Ele também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tanto ele vai nos ressuscitar, quanto ele vai nos transformar também. É o ministério do Senhor, né? Durante todo esse tempo de entregar a noiva para o Senhor, essa noiva preparada. Né? Então, isso é obra do Espírito. Então, irmãos, tanto é que lá em Apocalipse fala o Espírito e a noiva dizem vem. Então, o Espírito também vai estar nesse clamor no final junto com a noiva. Né? Então, aqui em Colossenses, ele nos fala, então, quais são essas obras, né, de justiça dos santos. Né? No verso 12, ele vai falar. É interessante, irmãos, que aqui no verso 10, ele fala... Que no verso 9 ele diz que nós já nos despimos do velho homem e já nos vestimos do novo homem, certo? Então isso, ele está em nós, certo? Ele está em nós, porque isso é muito importante na parábola das 10 virgens, para a gente poder entender. Então, ele já está em nós, certo? Mas veja aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fala acerca... Nós vamos voltar aí. Quando Paulo fala acerca do tribunal de Cristo, ele fala aqui que se essa nossa casa desse tabernáculo se desfizer, nós temos uma preparada por Deus no céu, né? No céu. E daí ele diz assim, no verso 2, pois nesse tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aí, ó, presta bem atenção nesse texto. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Como assim? Estando vestidos, não formos achados nus. Certo? Porque vestido de Cristo nós estamos. Cristo já vos vestistes do novo. Né? Ele está em você. Cristo está em você. Só que voltando lá em Colossenses, no capítulo 3... A palavra nos fala aqui que as vestes, né, da noiva, elas são as obras de justiça dos santos. Quer dizer, elas são as obras, né, que vêm por essa pessoa de Jesus que é a nossa vida. Então, elas são as obras de justiça que vêm por essa pessoa de Cristo. Ó, deixa o dedo aí. Vamos para Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Olha o verso 20, diz assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, olha bem, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele, quer dizer, perante Deus, é agradável por meio de Jesus Cristo. Está vendo? Ao qual seja a glória para todos sempre, amém. Então, ele nos aperfeiçoando para toda boa obra, certo? Operando em nós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo. Tudo tem que ser por meio de Jesus Cristo. Né? Vocês se lembram lá na videira, quando Jesus fala acerca da videira, que nós somos as varas, que sem ele nós não podemos dar fruto. Mas também tem o outro lado, que se nós não dermos fruto com ele, nele, o que, que ele faz? O que, que faz com um ramo, né, que não dá fruto? Cortado e lançado no fogo. Essa expressão ali do fogo, porque fora da porta de Jerusalém, ele tinha o Geena, que era o lugar onde eles queimavam o lixo. Que era fora das portas. Por isso, lá tinha uma porta que se chamava a porta do monturo. Né? a porta do lixo. Então eles passavam por aquela porta, iam lá e colocava e punha fogo. Por isso que a Bíblia fala sobre geena de fogo, né? Como se fosse alguma coisa que tinha que estar para o lado de fora, né? Lançado para o lado de fora. Então tem mais ou menos a mesma conotação no assunto fora da porta, fora do muro, né? Então, e Jesus, o que ele está falando lá? Né? Não adianta somente a gente estar nele, na videira, né? O Pai é glorificado, nós somos lavrados pelo Pai e adubados e limpos e tudo, para quê? Para que a gente dê fruto. Fruto aqui não são almas perdidas, irmão. Né? Alguns pegam esse texto para dizer porque nós temos que ganhar almas, né? Não é isso, o fruto é esse aqui de Colossenses, olha aqui, ó. Cheios do fruto de justiça, é isso que ele fala, fruto de justiça, né? Olha, revestivos, está vendo? Vestistes e revestistes. Então, o que ele está dizendo? Que agora você tem que colocar essas vestes, não é só estar vestido de Cristo, que é a sua vida, mas você tem que, as pessoas têm que ver de forma externa na sua vida, é essa pessoa de Cristo. Então ele diz, revesti-vos, pois como eleitos, santos e amados, de coração compassivo, certo? Pacientes. Benignos, benigno é a pessoa que faz bondade, que faz coisas boas. Humildade, né? Soberba diante de Deus, o que Deus faz? Resiste. Mansidão, está vendo? São fruto do Espírito, são fruto de Cristo, né? Longanimidade. Agora já não é mais assim, ó, Cristo vive em mim, mas eu olho para você e vejo longanimidade na sua vida, eu vejo benignidade, eu vejo que você faz coisas, faz o bem, né? Eu vejo que você perdoa, eu vejo que você suporta, né? Eu vejo que você, né, ama. A gente vê o amor manifestado, né? O amor que é paciente, o amor que é sofredor, o amor que crê, o amor que espera, né? Então é algo que é externo, não é só, não, Cristo é minha vida, Cristo é minha vida, Cristo é minha vida, estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Mas a gente não vê esse fruto na vida de Cristo. E o fruto, ele tem que externar, né? Tem que, é atitude, é obra, por isso que fala que é obra de justiça dos santos. Quer dizer, você tem que ver, as pessoas têm que ver essa obra. E isso são as vestes, as nossas vestes, as vestes que estarmos preparados para aquele dia, termos essas vestes. Então, a gente viu lá que Paulo fala que estando vestido não fomos achados nu, quer dizer, né, Cristo é a sua vida, mas eu não vejo nada de Cristo nas suas atitudes. Não vejo nada de Cristo nas suas atitudes. Ao contrário, né? A gente vê a pessoa mesmo, né? A personalidade dela, né? Então, vamos para Mateus capítulo 22. Como esse assunto é importante, irmãos, nós já temos ouvido isso. Quantas vezes nós já não temos ouvido isso, né? De que esse caminho, essa cruz tem que operar em nós, nos quebrantar, para que a vida de Cristo seja manifestada, né? Em mim opera a morte, mas em vós a vida, né? Em tudo, o vaso tem que ser quebrado, né? Para que a glória do Senhor seja externada, seja manifestada, né? Então, não adianta só nós chegarmos, certo? E queremos daí pegar qualquer veste para entrar lá naquele dia. Então, Mateus capítulo 22, aqui o Senhor conta essa parábola. Irmãos, outra coisa, tem muita gente que às vezes pega esses textos e fala, irmão, isso aqui não está falando de nós, está falando dos judeus. Entende? Mas nós lemos lá em Colossenses que não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, é tudo em Cristo hoje. Então, se isso aqui foi escrito para judeu, que são os dispensacionalistas que creem assim. Eles fazem diferença entre judeu e a igreja. Então, tem coisa aqui porque é para judeu, não é para nós. Então, deixa isso aqui, não precisa passar por aqui, né? Porque não é para nós, é para judeu. Não, não. Aqui tudo é para nós. Tudo que foi escrito, para nós, esse sim não foi escrito, né? Então, vamos ver aqui no verso 1, ele diz assim. Então, Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Quem é esse rei? É Deus, certo? Quem é as bodas do filho? É Jesus. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando, dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Mas o rei colerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos se encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui Jesus conta uma parábola, né? A parábola é uma verdade mostrada por um exemplo, né? Você pode aplicar essa parábola aos judeus e aos gentios? Claro. Também pode, né? Mas o que nós temos que observar aqui é que não é esse o assunto importante, que é o mais sério dessa palavra. Qual é o assunto mais sério dessa palavra? Não foi que aqueles que foram convidados se negaram, né? E que Deus mandou buscar e colocou lá dentro. Não é isso. Aqui a questão é que ele estava lá dentro sem vestes nupciais. Esse é o assunto. Então, esse assunto, havia na época uma parábola rabínica, né, que eles falavam sobre esse assunto, mais ou menos parecido com isso, porque o rei, ele falava, olha, o meu filho está aqui, né? As bodas dele vai acontecer, ele vai casar, né? Mas eu já estou enviando para vocês a veste nupcial, né? O vestido para vocês entrarem na festa. O próprio rei dava aquelas vestes, né? E que eles tinham que cuidar daquilo porque não sabia quando que ia ser o casamento. Então, eles diziam que a pessoa tinha que manter a roupa pronta, passadinha, limpinha, entendeu? E por quê? Porque quando o servo saiu avisar, ó, tudo está pronto, tudo está preparado, o boi cevado. O boi que estava cevado foi morto. Um boi que foi morto, quanto tempo depois você acha que tem que preparar ele? Para a carne ficar boa. No dia seguinte, no máximo, né? Não tinha geladeira naquele tempo, né? Então tem que entender que ele não ia para freezer, né? Não é verdade? Então, o boi cevado demorava tempo, não tem dúvida. Né? Ele estava cevando o boi, enquanto isso o filho dele também estava. Mas no dia que o rei decidiu, falou, meu filho vai casar agora, vocês preparem tudo e eu vou avisar os meus convidados que vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Né? Não era daqui não sei quanto tempo, não é? Então, eles tinham que estar preparados. Então, o que o Jesus usou essa parábola rabínica para falar para nós da mesma coisa. Entende? Você sabe qual que vai ser o dia do casamento, nosso casamento com o Senhor? Você sabe que dia que é? Está marcado esse dia? Não está na autoridade do Pai isso acontecer? Não é? Jesus disse que num dia que não pensais virá o Filho do Homem. Então, irmãos, as nossas vestes têm que estar preparadas, nós temos que estar vestidos de Cristo e revestidos, né, do Senhor. Então, isso é muito claro nas Escrituras, né, para que a gente não seja achado no... Nesse caso aqui, eu creio que ele percebeu que as vestes não estavam boas para vestir e ele tentou levar algo dele mesmo. Irmãos, nesse dia, não adianta nós irmos com qualquer veste, sabe? E a justiça própria nossa, que essas vestes, a gente sabe que tem a justiça própria também do homem, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Essas vestes não servem também para aquele dia. Porque as vestes da noiva, elas são as obras de justiça dos santos, e nós lemos lá, que vem por meio de Jesus Cristo. Então, quem é a nossa justiça? Deus fez de Cristo por nós sabedoria. Quem é essa? Quem é a sua sabedoria? É Cristo. Justiça, quem é a tua justiça? É Cristo. Lembra que Deus vestiu Adão e a mulher com aquelas peles de animais? Ali foi a justiça de Deus imputada, né? E quando eles colocaram aquelas folhas de figueira, né? Aquilo foi as vestes que o homem preparou e Deus não aceitou. É o mesmo caso aqui. Não adianta nós levarmos as nossas obras para Deus, porque essas obras, elas têm que passar por Jesus Cristo. Veja aqui em Filipenses capítulo 1, lembra que nós lemos ali, Colossenses, ele começa falando sobre isso, que ele fala assim, que porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Manifestar aí não é epifania, né? Não é a vinda dEle. Manifestar é ele manifestar a vida dele em você. Então, Filipenses capítulo 1, aqui vai falar bem claro isso, bem claro. Né? O verso 9, ele está falando a boa obra, no verso 6, certo? Aquele que começou em vós a boa obra. Tem as obras que ele preparou de antemão para que nós andemos nelas. Certo? E essas obras, aonde é que estão essas obras? As nossas obras que são feitas em Deus, por Jesus Cristo. Então veja, ele vai dizer no 9 aqui, e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensas até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, está vendo? Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Porque Uma obra, ela só é uma obra de justiça se ela vier por meio de Jesus Cristo. E essas são as nossas vestes, irmão. Você, revestivos disso, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos ver Romanos, capítulo 13. Veja que interessante quando a gente compreende o assunto, né, do que o Senhor está falando com uma mente, né, com aquele pleno conhecimento, né, que a palavra fala, os textos eles passam a ter um sentido mais completo, né, para nós. Né? E ele diz assim, no verso 11, ó, e isso fazei, 13 e 11, conhecendo o tempo que já é a hora de despertardes do sono. Não é tempo de nós estarmos dormindo, irmãos. Mas quando você dorme do quê? Você dorme de pijama, né? Não pode ir de pijama no, nas bodas. Tem que estar sóbrio, tem que estar acordado. Né? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Está vendo? A nossa salvação está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos. O que é dispamo-nos? Tira a roupa. Tira essa roupa velha. Né? Pois das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria e bebedice, não em impudicice de soluções, não em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É? Não tente alimentar a sua carne com as suas concupiscências, porque ela é religiosa também, né? Ela gosta de fazer esse tipo de coisa, de fazer as coisas para ser agradável a Deus, né? Para talvez ver se Deus nos aceita. Mas essa veste, irmão, não serve lá diante do Senhor, não é veste nupcial. Não é veste nupcial. A veste nupcial tem que passar pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, quem que nos dá a veste? É o próprio Senhor. Lá, essa veste nupcial, só ele pode preparar para nós, só ele pode fazer. Mas aqui está dizendo, irmão, que ele vai manifestar em nós, em você, certo? Então, lembre que essa pessoa de Cristo, que é a sua vida, não é só a sua vida, mas ela tem que externar essa vida do Senhor. Né? Então, agora nós vamos para a palavra das 10 virgens, que tem o mesmo sentido. Né? Então, um é revestivos do Senhor, né? E o outro é transformai-vos, mas é também a imagem do Senhor. Né? Então, nós somos transformados, como nós lemos lá em 2. Esse é o ministério glorioso do Espírito. É uma glória inextinguível. Não é como Moisés que cobriu o rosto com aquela glória que se desvanecia. Aqui é o contrário. Né? Você se lembra que nós lemos lá em Apocalipse? Que nas suas faces está o nome do Senhor, está ali o nome do Senhor, né? Nós veremos o Senhor face a face, e o Senhor nos verá face a face, né? Porque ele nos conhece, ele nos conhece por quê? Porque ele vê a imagem dele imprimida em nós. Então a gente reflete como um espelho a glória do Senhor. E nisso nós somos transformados. Esse é o ministério do Espírito, é um ministério. É inextinguível, é um ministério que quanto mais glória aparece, mais vai brilhando. Era o contrário de Moisés, que ia se apagando. Né? A lei teve esse sentido. Né? Ela teve um momento glorioso, mas ela foi se apagando. Então vamos lá para Mateus capítulo 25. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer com a pessoa que entrou, ele entrou, irmãos. Lembre que ele entrou, certo? Ele teve o direito de entrar.
Mateus
22, né? Lembra que ele entrou. Não, agora 25 às 10 virgens. Né? Mas lembra que ele entrou. Mas ele entrou com as vestes que não são oficiais. Ele não entrou nula. Mas é a veste que não era. E o rei olhou e percebeu que aquelas vestes não eram. Então não adianta nós queremos entrar. Nu você não vai entrar. Certo? Ninguém vai entrar nu. E também não adianta aquelas. Essa vestinha aí, até que parece que botar umas lantejoulas nela, algumas coisinhas, botar alguns strass, algumas coisinhas bonitinhas, né? Não, é, e também essa falsificação de bijuteria e essas coisas também lá não entra, não. Você viu lá a qualidade? É pedras preciosas, é berilo, é diamante, é rubi, é, né? Então, ou é ou não é, né? Mateus 25. Então, nós vimos anteontem as consequências, né, de nós não darmos ouvido, não atentarmos, não caminharmos naquilo que nós já temos ouvido de Deus, irmão, há anos e anos e anos. O Senhor tem nos falado isso. Isso não é uma coisa que nós não sabemos. Talvez nós não sabíamos, né, a consequência séria de nós não atentarmos para essas coisas. Talvez isso a gente nunca, né? Talvez agora nos deu um certo temor da gente falar, peraí, a coisa, o prejuízo aqui não é pouco, né? Mas é uma coisa que o Senhor vem nos falando há muitos anos, né, sobre esse assunto. Então não é uma coisa que nós não sabemos. É o Mateus 25. Vamos ler do verso 1 ao 13, ele diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando das suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Já vamos falando algumas coisas, certo? 10 virgens, 10 é o número da totalidade, certo? Então aqui está englobando todos os cristãos, todos. Certo? Virgem é a figura de uma pessoa regenerada. Então, essa parábola não está falando de pessoas que são hipócritas, né? Religiosos. Tem umas interpretações aqui que diz que essas cinco insensatas, elas não eram cristãs verdadeiras, elas eram hipócritas, né? Tinha só uma religiosidade aparente. Mas não é isso que o Senhor fala aqui. As 10 eram iguais, todas as 10 iguais, certo? Todas as 10 tinham lâmpadas, né? O que é a lâmpada? A lâmpada é o espírito do homem, certo? Como está dizendo lá em Provérbios. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aqui, as lâmpadas delas estavam acesas, porque elas saíram ao encontro do noivo. As 10 estavam esperando o noivo, todas estavam esperando o noivo. Né? Ela estava preparada para esperar o noivo, porque a virgem, ela quer o noivo, né, para casar. Ela quer casar e guardou a sua virgindade para o noivo, e estava aguardando o noivo. O noivo é Cristo. Cinco dela eram insensatas e cinco prudentes, certo? Aqui não está falando nada que cinco era hipócrita, cinco só tinha nove de que vivia, mas estava morta, ou qualquer coisa nesse sentido. Ela só está dizendo aqui que a diferença entre elas era tolice, né? Era insensatez. Quer dizer, aonde é que estava a insensatez e aonde é que estava a prudência das outras? Ora, verso 3. As insensatas tomaram as lâmpadas, mas não levaram o azeite consigo. Certo? Todo mundo que tem que já viu como é que é a lamparina, vai levar um pouco de azeite, porque sabe que vai gastar, né? Não é verdade? E se gastar, ela vai ficar onde? No escuro. Ela vai ficar no escuro. Ela vai ficar nas trevas. 4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Então, qual é a diferença só que havia entre uma e outra? Não era em ser virgem, não era em falta de lâmpada, certo? Lâmpada acesa, acesa aqui. Então, elas tinham o espírito, né, na lâmpada, o óleo na lâmpada elas tinham, certo? Todas elas esperavam o noivo, todas aguardavam Jesus, todas tinham o desejo que o noivo viesse, todas as 10 queriam casar, aguardavam e diziam, Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus, cantavam, falavam, né? Desejavam, sonhavam, faziam um monte de coisa. Mas elas só tinham a lâmpada, achavam que aquilo era suficiente para elas, né? Ah, mas eu sou salvo, Cristo é minha vida, isso é suficiente para nós, né? Quantos que não pensam assim? Mas as outras não, outras foram prudentes, elas levaram óleo nas vasilhas, que era uma parte a mais, né? Algo a mais. E tardando o noivo, verso 5, cochilaram todas e dormiram. Então, o que é a expressão dormir nas escrituras? É para os regenerados, os filhos de Deus, né? Os que morreram com Cristo dormem, né? Dormem, quer dizer, não usa a expressão morrer, né? Mas a expressão dormir. Então, aqui se refere aos irmãos que morreram fisicamente no passado, mas que estão diante do Senhor. Né? A partir do momento que Jesus ressuscitou, né, subiu ao céu, e ele levou aqueles irmãos que estavam no Hades, no Sheol, para debaixo do altar, no céu, e levou tudo que prendia eles, os grilhões da morte, quem tinha o império da morte, tomou as chaves da morte e do inferno, tudo aquilo que mantinha eles cativos, o cativeiro, e levou aos céus. Né? Tanto é que o Salmo 24 nos fala dessa entrada gloriosa do rei, né? Aquele senhor forte e poderoso na guerra, né? Vencedor, né? Que entrou no céu vitorioso. Então, aqui ele vai continuar assim. Então, à meia-noite ouviu-se um grito, trombeta, né? Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Aqui nos fala do arrebatamento, né? Do encontro com o Senhor. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, está vendo? Todas prepararam as suas lâmpadas, todas tinham lâmpadas, todas estavam iguais, né? As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que aconteceu, irmãos? Até então, elas não perceberam nada. Achavam que estava tudo certo daquela maneira. Mas a partir do momento que elas ressuscitaram, não foi as virgens prudentes que falaram para elas, né? Não foi o Senhor que falou para elas. Sabe por quê, irmão? Porque tanto as virgens prudentes quanto o Senhor já tinha falado para elas prepararem a vasilha. Elas viveram assim, não deram de ombro a esse assunto. Achava que não, que era só a lâmpada, era suficiente. Tanto é que a lâmpada foi suficiente para elas ressuscitarem, foi suficiente. Não é esse o problema, né? As 10 ressuscitaram, as 10 acordaram. Mas quando ela acordou, ela falou assim: está faltando para mim. Você lembra ali que nós lemos, quando o rei perguntou para ele, falou assim: como entrastes aqui não tendo o veste nupcial? Aí eu pergunto para você, ele não sabia que ele não tinha veste nupcial? Você acha que ele não sabia? Ele sabia, ele recebeu as vestes nupciais. A palavra diz ali que ele emudeceu. Emudeceu por quê? Porque ele sabia. Né? Ele quis burlar o negócio. Ele quis enganar o rei. Né? Esse que é o assunto. Não adianta a gente querer enganar, irmãos. Não tem jeito de enganar. Entende? E não adianta também, a partir do momento que o Senhor vier, né? Ou a gente morrer fisicamente, depois que vier a ressurreição, você querer que os irmãos ou as irmãs repartam com você o que você se vestiu. Ou me dá aí do seu óleo, né? Ou me dá suas vestes, então vamos trocar. Não tem jeito, irmãos, não tem como trocar vestes, não tem como. Você dá do seu óleo, né? Da sua... daquilo que você ganhou do Senhor, porque eu creio que essas 10, elas caminhando junto, o tempo que elas caminhavam junto, você pode ver que elas caminhavam junto, né? Eu creio que no tempo que elas caminhavam juntos, houve mudança de lado, houve mudança, né? Por quê? Porque nós sabemos que tem pessoas que caminham bem, que vão bem, né? Tão firmes no Senhor e tudo, de repente, por algum motivo, cai. Né? Passa para o outro lado dos insensatos. E lembra, irmãos, lembra de uma coisa, Ezequiel, o Senhor fala que se você pecar, né? Se você se desviar ou pecar em qualquer tempo, retroceder em qualquer tempo da sua vida, As obras de justiça que você fez antes não serão contadas naquele dia. Está escrito lá em Ezequiel. Só o seu pecado será lembrado naquele dia. Então, não adianta, porque você, o que você, o que, a sua insensatez levou você a não estar preparado com aquilo. Se perdeu aquele óleo que antes você tinha. Aí diz, mas se a pessoa no pecado e caminhar na vida e tiver um arrependimento e se voltar dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor não lembrará dos pecados dele que ele viveu antes. Então, muitas virgens que estavam vivendo em situação de insensatez, elas foram repreendidas, foram tratadas e elas se arrependeram e começaram a guardar o óleo. Começaram a viver como prudentes. Né? Então, esses movimentos entre nós hoje, isso tem acontecido. Né? A gente sabe de irmãos que caminhavam bem, eram irmãos e irmãs no Senhor, de repente deixaram tudo, se voltaram para trás, caíram da graça. Estão guardando o mandamento, estão guardando lei, estão fazendo as coisas. Então, da graça decaísse, a palavra fala sobre isso. Isso é uma tolice, irmãos. É uma tolice. Né? Agora, de repente, alguém que está vivendo na tolice, você vai, exorta o irmão, trata com o irmão sai daquela situação e, né, e vem, começa a entender e caminhar no Senhor e se revestir. Né? Então, irmãos, agora é o tempo, sabe? Agora é o tempo de vocês, aproveitem o óleo que o irmão tem, que a irmã tem, né? Na botija, vem, irmão, dá desse óleo para mim, me ajuda, me ensina, né? Você vai ganhar, você vai ser suprido com aquele óleo. Hoje sim, hoje nós podemos. Porque lembra que naquele milagre, o óleo era colocado de vasilha em vasilha, vasilha em vasilha, vasilha em vasilha, ó, pega a vasilha, saiu atrás de vasilha, vasilha, foi enchendo as vasilhas. Quando acabou as vasilhas, cessou o óleo também. Então, esse é o milagre hoje, né? Você tendo óleo na vasilha, tendo, né, na lâmpada não, porque ela é pessoal, é sua, né? A salvação, o Senhor, a sua vida, ela é sua, é pessoal, só isso ninguém pode dar para o outro. Né? Você quer crer no Evangelho, né? Mas o que você tem do Senhor a mais, você pode dar para o outro, agora você pode, irmão. Mas quando nós fecharmos o olhinho, ou quando o Senhor vier, lá não tem jeito de você passar nada para o outro, né? Porque ali, irmãos, fechou o baú, fechou o cofrinho, né? E ali você é guardado, ali vai ser o que você vai ter para estar diante do Senhor. Se ela desse para o outro, ela falou assim, vai faltar para nós, para vocês e para nós. O que, que vai acontecer? Vai fechar a porta para nós 10, né? Não, não tem como, não tem como. Agora veja o que está dizendo aqui, ó. Verso 9, mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. Então, uma coisa eu digo assim aos irmãos, após a ressurreição, hoje, por exemplo, você pode comprar? Você pode comprar. Jesus não falou isso lá para os laodicenses? Compre ouro refinado no fogo, né? Compre vestes brancas para te vestir, compre colírio para ungir os teus olhos para que vejam, compre, né? Vai comprar, hoje você pode comprar, né? É sem dinheiro e sem preço, mas você pode comprar, você tem que pagar um preço por isso. Aquelas que tiveram um óleo na vasilha, elas pagaram um preço, irmãos, porque para ter esse óleo extra, o que tinha na lâmpada, não, esse é por graça, todas tinham, mas o que elas tinham na botija é um óleo extra. Por isso é que ele falou, não, vai comprar. Certo? Mas eu digo, depois da ressurreição, quando o Senhor vier, tem jeito de se sair para comprar? É? Aí não tem mais jeito. Aqui não fala, só falaram que elas foram e voltaram, mas não fala que elas compraram. Eu não acredito que tenha comprado, não. Porque se elas tivessem comprado e voltassem com óleo na vasilha, o Senhor teria aberto a porta para elas entrarem. É verdade, não é? Vocês não acham? Né? Mas não, eu acredito que elas vieram da mesma maneira. E aí diz assim, então, verso 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, está vendo? Olha a expressão, preparadas. É muito interessante, elas estavam preparadas. Estavam preparadas para aquele momento, né? Não só preparadas na condição de ser uma noiva, né? Na condição de estar apta para um casamento, né? Mas elas estavam preparadas para esse momento, para esse casamento. E aí diz assim, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Mais uma vez a porta aqui, irmãos. Mais uma vez. A porta é a figura realmente da separação, né? E da qualidade, o muro, a separação e a porta mostra a qualidade das pessoas que entraram e das que não entraram. E a porta precisa de muro, porque porta assim sem nada, você passa do lado, não passa? A porta tem que ter alguma coisa, né? A porta existe para entrar uma passagem, o muro ninguém passa, né? Mas para você entrar, você tem que passar pela porta, por isso que é a qualidade. Então, verso 11, depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Se ele tivesse falado aqui, apartai-vos de mim, as trevas exteriores, também não estaria errado, né? Porque o Senhor diz, apartai-vos de mim, apartai-vos da minha presença. Agora, irmãos, no que nós entendemos, claro que tem várias interpretações sobre esse assunto, mas o que mais eu comungo desse assunto é porque nós temos três partes, certo? Corpo, alma e espírito, certo? Elas dormiram, o que acontece aqui? O corpo vai para o pó, certo? Então, o que fica delas? O que fica delas, né? O espírito e a alma. Parte dessa alma, porque a alma é a psique da pessoa, é o que a pessoa é, é a personalidade dela, né? Inclusive, é interessante que, mesmo ele estando em espírito, essa personalidade não separa mais. Não separa mais. Né? Não é que o espírito separe e a alma dela fica como se fosse uma coisa vagando ou qualquer coisa nesse sentido. Não separa mais. Né? E parte das sensações do corpo, você vê que permanece na pessoa. Por exemplo, eu perdi esse dedo aqui, né? Mas eu tenho a sensação que esse dedo está aqui. Interessante, ó. Eu até mexo ele, ó. Como se fosse mexer ele. Ó, eu não estou mexendo nele aqui, ó. O dedo está assim, ó. Para mim, ele está assim. São sensações que você tem. Porque, veja bem, aquele rico, por exemplo, que estava, que Jesus conta, né? De rico de Lázaro, que ele estava naquelas chamas. Ele diz, eu estou em tormento nessa chama. Peça que Lázaro venha molhar a minha língua. Como língua? Se a língua dele estava lá no corpo dele, podre, já estava apodrecendo depois de 3 dias. Né? Aí ele, você começa a ver certas coisas, que sensações, né, de que ele, a língua estava ali, que ele tinha sede, né, por causa daquelas chamas, quer dizer, então todas aquelas sensações, né, mão, às vezes a gente vê e tal, a minha mão, isso e aquilo, então, irmãos, são mistérios ainda, né, mas que a palavra nos fala, mas o que para nós é importante é saber que todo o ser da pessoa está ali. Né? Todo o ser dela está ali. Então, mesmo que o teu corpo esteja no pó, ainda você tem duas partes, certo? Duas partes. Então, o que eu creio que é o espírito do homem aqui? O corpo foi para o pó, certo? Elas dormiram, certo? Então, o corpo foi para o pó. Ficou duas partes, alma e espírito, certo? O que é a lâmpada? Nós já falamos aqui. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, certo? É o espírito. E aquela botija, o que é? É a alma. Então, o que é a mesma, é a mesma expressão da questão das vestes. É o mesmo sentido da questão das vestes. Né? Quando nós vimos lá que nós somos transformados de glória em glória na sua imagem pelo Espírito do Senhor, então essa pessoa do Senhor Jesus precisa externar também. Né? Mas também ela precisa, o Senhor, o caráter do Senhor tem que estar na nossa alma também, ela tem que invadir a nossa alma. Por isso é que a Bíblia fala agora sobre a santificação. A santificação, o que é? Ficar cada vez mais Cristo. Né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O Espírito está trabalhando em nós até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de homem feito, né? À medida da estatura completa de Cristo. Por quê, irmãos? Porque o nosso eu não pode estar nessa... Né? Você vai levar o teu eu para a eternidade? Né? As tuas vaidades, os teus sentimentos, né? Os teus medos, as tuas ansiedades, né? Não. Nós temos que ser transformados, irmãos. O Senhor tem que invadir a nossa alma também. que diz respeito a sentimentos, à vontade, né, à razão, à sabedoria. Né? Então, que ele, né, é isso que a palavra de Deus nos fala sobre levando sempre por toda parte o morrer de Jesus no vosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste. Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga. Né? Então, não só a questão das nossas obras de justiça, mas o nosso ser também. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente vê ali que nós somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. Para que Deus olhe você, não só Cristo em você, mas veja também Cristo, né, na sua alma, nos seus sentimentos, na sua vontade, né, no seu descanso. Se você vê Cristo, você vai ver. Você já viu Cristo ansioso? Você viu alguma vez ele com medo? Viu Jesus alguma vez preocupado? Né? Isso tudo são doenças da nossa alma, né? Por causa da queda, por causa do pecado. Então, esse assunto é muito importante para nós. Que o Senhor venha, ó, diz: volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Quantas e quantas vezes o Senhor não está falando isso para nós, né? Se deleite no Senhor, confia nele, entrega, descansa, espera, né? Então, esse é um trabalho, a obra de santificação, ela é na nossa alma. Então, nós não podemos levar a nossa alma vazia, a nossa alma cansada, né? Ou achar que a nossa alma não é importante para o Senhor, é só o nosso espírito, é só nós, não, mas eu tenho Cristo, Cristo tem minha vida, é o suficiente? Não, Ele quer olhar, a obra do Espírito, irmão, é fazer você a imagem e semelhança do Senhor, que diz respeito tanto à imagem. E isso, nosso corpo vai ser transformado conforme o corpo da sua glória, mas também no que diz respeito ao caráter do Senhor. Né? E isso é você estar cheio do Senhor, na sua alma também. Está cheio do Senhor, né? Na sua alma. Então, Pedro, né, para nós encerrarmos, ele vai falar sobre isso. Tiago também, bota um pouquinho Tiago aqui. Tiago. Por que o Senhor nos dá tribulação? Né? Para que tribulação? Para que a gente tem que ter gozo nessas coisas? Porque o Senhor não quer que nós sejamos perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Perfeitos e completos. Cristo ser tudo em todos. Né? A sua alma está inundada de Cristo, seu corpo está conforme o corpo da sua glória e o seu espírito está conservado. Se vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Agora, a nossa alma cansada, ela é irrepreensível? Né? Por isso é que essa é a obra de santificação. Ou você está contente com a tua alma cansada? A tua alma que é inquieta, que é cheia de preocupação, que é cheia de coisa. Está contente com ela? Vai levar ela para a eternidade? Né? Isso é vazia do Senhor. É a virgem insensata. A virgem insensata, ela achou que só o Espírito, no Espírito dela, é suficiente. Então, aqui ele vai falar assim no capítulo 1 de Tiago, verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundice, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantadas, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. Essa é a santificação. 1 Pedro, verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está consumado isso? Tá. Você creu? Creio, né? Cremos. Então, isso aqui está consumado. Você já tem isso. Você já goza, né, desse benefício da ressurreição, da vida da ressurreição. Aqui essa palavra regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Agora veja o verso 4. Para uma herança incorruptível. Você se lembra lá em Efésios que ele diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? E nos predestinou para filhos maduros por Jesus Cristo. Filhos maduros, aqui é você completo em Cristo, né? Completo, filhos maduros, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Então, essa salvação está preparada para se revelar no último tempo. Ó, porque é importante as tribulações, ó, porque é importante, às vezes a gente quer fugir, né? Mas, meu Deus do céu, o senhor está tratando comigo, hein? Mas ele não larga no meu pé, né? Isso é uma bênção, não, irmão. Ele quer urgência na sua vida, né? Quer te preparar, ele não quer que você chegue lá naquele dia e fale assim: eu não te conheço. Que pelo poder, verso 5, sois guardados mediante a fé para essa salvação que há de ser revelada no último tempo, na qual exultais ainda agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Redunde. Quer dizer que venha como resultado, né? Resulte. A quem, sem o terdes vidos a mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais, com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, aqui ele fala dessa salvação da alma, né? Para que a gente não entre lá realmente, né, com nada disso, né, nada disso. Só uma coisinha que o Senhor está me lembrando, naquele texto que nós lemos lá de Mateus 22, que fala: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ele não está se referindo ali a algo que não depende das pessoas, é Deus que escolhe e acabou. Não é isso que ele está falando. Se fosse assim, né, ele não teria chamado aqueles que rejeitaram, não teriam, né? Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nós sabemos, né, que nem todos vão crer. Certo? Nós sabemos que nem todos vão crer, certo? Mas dentre os que são chamados, que não são todos, mas são muitos, né, são poucos os escolhidos. Não vai ser a grande maioria, né, porque ali nas virgens diz que é 5 e 5, então fala que é 50%, né? Mas ali o Senhor, naquele assunto, ele fala que ali nessa qualidade não serão muitos. Mas se nós olharmos para a cristandade de uma maneira geral, irmãos, né, então Mas que isso traga temor aos nossos corações, nós atentarmos, talvez a gente já ouviu muitas vezes sobre isso, mas nunca assim para dizer, ah, mas tá bom, né? Eu vou levando de qualquer maneira, né? Mas a hora que, né, diz que vai vir como ladrão de noite. Então nós temos que estar com as vestes prontas, né? E temos que estar com a botija cheia. Lá, a palavra de Deus habita em vós ricamente, né? Com todo discernimento, com todo conhecimento, enchei-vos do Espírito, né? Aonde é que é? É na nossa, na botija, é o que tem a mais. Quando fala enchei-vos do Espírito, não está dizendo que tenha o Espírito. Tem o Espírito, nós temos, o que creu, ele está aí, né? Mas ele fala, enchei-vos do Espírito, é algo a mais, né? É a botija pela qual nós vamos nos encher dele. Mas esse assunto traz temor, por quê? Porque nós não podemos levar assim de qualquer maneira, né? Tá bom, né? Tá bom, ah, não, já ouvi isso, não, isso já ouvi. Mas não, nós. Olhe para a sua vida, olhe para a sua situação, né? Olhe diante do Senhor, né? Esteja com as suas vestes preparadas, suas vestes de justiça, esteja com a sua botija cheia, não se preocupe que tanto as vestes quanto a botija, o óleo para a botija é o Senhor que dá, né? Não é você que tem que, o Senhor dá, é ele que, você lembra lá que ele mandou as vestes, depois mandou chamar, as vestes já estavam lá, então já nos foi dado, é para a gente nos revestirmos. Quando diz revestimos, é porque ele já nos deu. Né? E também esse trabalho do Espírito na nossa vida, para nós estarmos cheios do Senhor, na nossa vida também, não só no nosso espírito, mas na nossa alma também, né? Um tem uma forma externa, né, para que outros vejam, mas outra tem uma forma interna, né, para que a nossa lâmpada se mantenha sempre acesa, com esse óleo extra, né, do Senhor. Vamos orar, Senhor, muito obrigado por tão grande bondade e misericórdia, Senhor. E também, muito obrigado, Senhor, abrir a Tua palavra para nós. E como é necessário, Senhor, esse assunto nos trazendo temor, porque a gente ouve, 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 mas fica como aquele em Tiago que diz que se engana a si mesmo, Senhor. Ele olha no espelho, contempla o seu rosto, mas ele vai e logo se esquece de como é. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, Senhor, a da liberdade, onde o Espírito realmente está, como o Senhor disse, aí há liberdade, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado naquele que fizer. E essa palavra, Senhor, bem-aventurado, nos remete lá para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro, porque a sua noiva já se preparou. Senhor, que nós estejamos preparados.
Amém.
Preparados, Senhor. E que não dependa de tempo. Aquelas virgens prudentes não dependeu do tempo, porque elas dormiram, elas morreram e elas estavam preparadas. E que nós também estejamos preparados, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos dado tudo o que nós necessitamos, Senhor. O Senhor diz, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, Senhor. De graça, o Senhor tem nos dado, Senhor. Então hoje nós podemos comprar. E obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por o Senhor abrir ela para nós. Continua abrindo, Senhor. Teu tempo é urgente. Nós temos entendido isso. E para nós também é urgente, Senhor. Nós prepararmos as nossas vestes e estarmos com a nossa botija cheia de óleo, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças.
Amém.
Amém.